As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Um homem de 44 anos perdeu a vida na sequência do despiste do automóvel que conduzia. O alerta foi dado pelas 14h30 desta quarta-feira e centrou-se na Estrada Nacional 114, na zona industrial de Rio Maior. Depois do despiste, o veículo embateu num poste da EDP. Quando os meios de socorro chegaram ao local, ainda efetuaram manobras de reanimação à vítima, mas, infelizmente, não foi possível inverter o estado crítico em que se encontrava. O homem era natural de Rio Maior. Dois agentes da Polícia de Segurança Pública ficaram em estado grave na sequência de uma colisão entre uma carrinha do Comando Distrital e um automóvel. Aconteceu na zona industrial de Santarém, já durante a noite desta quarta-feira, num troço com uma curva apertada. No total, houve a lamentar 7 feridos, 5 dos quais agentes. Refira-se que um dos operacionais foi mesmo projetado da carrinha. A via em causa esteve cortada à circulação rodoviária. Estão por apurar as causas que estiveram na base deste grave acidente que praticamente destruiu a viatura da PSP.
Rádio Web, a primeira a informar.
O heliporto do Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar, está impedido de receber situações de emergência noturna por manifesta falta de condições ao nível da iluminação, sinalização. Um estudo em torno de cerca de 30 estruturas à escala nacional apontou baterias para 10 exemplos em irregularidade, dentre os quais o heliporto de Tomar e ainda de Santarém, precisamente o hospital de escala distrital. Pelo contrário, Abrantes e Torres Novas podem receber os aparelhos durante todo o dia, noite, perante estes dados tornados públicos, desconhece-se qual a posição assumida pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo e ainda da Autoridade Nacional de Aviação Civil, responsável pela emissão de certificados. Importa esclarecer que, durante o dia, o heliporto da unidade de Nossa Senhora da Graça recebe os helicópteros em missão de socorro, pelo que, assim sendo, estará mesmo em causa uma insuficiência na iluminação.
Rádio Air, informação.
Pedro Nuno Santos, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, esteve em Tomar, no Salão Nobre da Junta de Santa Maria do Olival, para abordar os desafios do ano de 2019, numa organização da Conselhia de Tomar do Partido Socialista. Foi precisamente na qualidade de dirigente nacional do partido que Pedro Nuno Santos começou por referir que o PS não pode partir para a defesa daquilo que foi concretizado em termos da governação, mas sim para a identificação daquilo que está por fazer. Pedro Nuno Santos referiu alguns casos concretos, nomeadamente a questão do aumento do salário mínimo nacional.
E quando nós aumentamos o salário mínimo de 505 euros em 2015 para 600 euros em 2019, ainda é pouco, convenhamos, mas foi um aumento de quase 20%, sem precedentes na história da nossa democracia, o que nós estávamos a fazer não era verdadeiramente dar nada a ninguém. E é a forma como nós vemos isto também é percepcionada pelo outro. Nós estávamos apenas a respeitar quem trabalha muito e é mal pago neste país. Portanto, havia uma obrigação moral por parte da nossa comunidade de conseguir que quem trabalha 8 horas por dia tenha uma remuneração que seja não só permita uma vida decente, mas que permita a quem trabalha sentir-se minimamente respeitado. Obviamente, atenção, repito, 600 euros ainda é pouco. A evolução, apesar de tudo, não ter precedentes. Quando nós aumentamos em 3 anos seguidos as pensões no mínimo de 10 euros, nós também não estávamos a dar nada a ninguém. O que nós estávamos a fazer era, mais uma vez, respeitar. Respeitar quem trabalhou uma vida inteira e tem o direito a ter uma reforma com dignidade. Numa sociedade digna e uma comunidade que se respeita, respeita quem construiu o país onde nós vivemos. E quem construiu o país onde nós vivemos é quem está reformado neste momento. E por isso esta ideia de respeito por quem trabalha ou por quem trabalhou uma vida inteira é central e tem sido central a nossa governação, com todos os erros que nós também cometemos e as dificuldades. Agora, conseguirmos saber quem é que nós somos, para quem é que nós somos construídos, quem é que nós representamos, é fundamental para construirmos tudo o resto.
As novidades foram confirmadas por António Gameiro, presidente da Distrital de Santarém, do Partido Socialista, que marcou presença na iniciativa promovida pela Conselhia de Tomar, Desafios do Ano de 2019. O Governo está a projetar uma série de investimentos para o Distrito de Santarém, de onde se destaca a edificação de uma nova travessia sobre o Tejo, entre Constância e Abrantes, a ligação do IC9 à A1, em Fátima, a requalificação da linha férrea em Santarém e a reabilitação da estação da CP do Entroncamento. António Gameiro falou ainda de outras prioridades a concretizar.
Trouxe 3 ou 4 prendas no sapatinho para o Distrito de Santarém, nomeadamente a travessia do Tejo, que resolve um problema de acesso ao Ecoparque do Relvão a Norte, que tem uma verba para qualificar a ponte Rainha Dona Amélia entre Cartacho e Salvaterra de Magos, a ponte da Chamusca e a ponte de Constância. Tem uma verba para fazer o nó de ligação do IC9 A1 em Fátima e vai ter uma verba muito avultada na ferrovia, que eu espero que dê para alterar a linha, o traçado da linha em Santarém, mas também para requalificar a estação da CP, a estação dos comboios no Hidrocanil. E, portanto, nós temos, entre outros pequenos investimentos que vão acontecer, pelo menos estes de grande vulto, já estão incluídos e têm o acordo também do principal partido da oposição para poderem ser aprovados. Isso é muito bom para o distrito, porque vai estabilizar o investimento a 10 a 12 anos. Isso permite também saber com o que é que contamos e não darmos aqui se devia ter sido mais assim ou devia ter sido mais assado. E, portanto, queria aqui deixar essa palavra.
Está aberta a candidatura a fundos comunitários para fazer face a perdas de água na rede. Investimentos que se destinam a minorar um problema que, para Tomar, por exemplo, custa muito, mas muito dinheiro. São cerca de 40 milhões de euros destinados às entidades gestoras do setor, sendo que a substituição das redes de abastecimento não é abrangida por este fundo. Mais uma vez, a perda de água em Tomar foi assunto debatido na recente reunião do Executivo Camarário, à altura em que a Presidente Anabela Freitas referiu que a autarquia está atenta a este processo.
Nós temos estado a fazer e sabemos que ele termina a 28 de março e, portanto, eu já tinha partilhado com os senhores vereadores no sentido de estarmos a fazer a revisão de todos os projetos que temos nos SEMAS para candidatura, de forma a que as candidaturas sejam submetidas até 28 de março. Sendo que depois nós debitamos o preço da revisão dos projetos, nós debitamos à empresa que for criada. Portanto, estamos neste momento a assumir nós o preço, o custo da revisão dos projetos. Estes 40 milhões é para ser distribuído pelas várias entidades gestoras, portanto, não é problema. Que, aliás, acho que é um problema deste quadro comunitário de apoio. Estão identificados que em todos os sistemas de água em baixa, porque a alta não tem estes problemas, as perdas de água, grande parte delas deve-se ao facto das condutas estarem muito envelhecidas. E, portanto, lógico seria que um quadro comunitário, se existem perdas de água, e todos estamos preocupados com as perdas de água, grande parte delas existem porque as condutas estão envelhecidas, então vamos abrir linhas de financiamento de candidaturas para a substituição das condutas. Mas não. Este aviso que saiu não é para substituição de condutas, é, por exemplo, para a introdução de contadores inteligentes, por exemplo, porque efetivamente também uma das perdas de faturação tem a ver com o facto dos contadores já serem alguns antigos e outros, por causa da precipitação, sobretudo no nosso caso, nas zonas que são abrangidas pela mendacha, vicia o contador. E, portanto, aquilo que nós estamos a tentar fazer é construir as candidaturas para já a revisão de projeto. E quando se faz substituição de saneamento, tem que se fazer substituição de água. Não faz sentido estarmos a abrir vala para uma coisa e não estarmos a substituir logo as duas coisas. E, portanto, vamos tentar embrulhar a coisa de forma a que consigamos ir incorporar, nem que não seja a 85%, a substituição das condutas. Paralelamente a isto, que isto é obra, esse aviso, vamos para a questão dos contadores inteligentes, de forma a que seja contadores que, por exemplo, como aqueles que nós temos da luz, que comunica automaticamente, que faz todo esse tipo de funções. E, portanto, temos estado a trabalhar nesse sentido. Inicialmente tínhamos previsto um conjunto de sistemas na questão do saneamento, sempre ligado à substituição das condutas da água. Neste momento alargámos a todos, inclusive o centro histórico, porque é assim, deitar o barro à parede não custa e, portanto, nós vamos deitar, estamos a fazer revisão de projeto e vamos submeter a candidatura.
Hugo Costa, deputado tomarense eleito pelo Partido Socialista para a Assembleia da República, visitou a Oger, empresa de Ferreira do Zezer, que fatura cerca de 4 milhões de euros por ano e que tem a sua atividade centrada na eletromecânica e material automóvel e industrial. Tem distribuição nacional e lojas na Sertã, Tomar, Fátima, Pombal e, claro, Ferreira do Zezer. Numa nota de imprensa enviada para a nossa redação, a conselheira ferreirense do Partido Socialista refere que a presença de Hugo Costa se motivou por um convite do vereador Bruno Gomes, tendo em vista o maior conhecimento de todo o tecido empresarial de Ferreira do Zêzere, bem como ao escutar os diversos empresários sobre a sua visão do presente e futuro. O texto refere também que a visita serviu ainda para que Hugo Costa recebesse um conjunto de missivas, tal como o maior apoio às empresas fixadas no interior, reivindicação sempre presente, sendo que é feito então o desafio para que o Governo promova uma diferenciação forte por parte do Estado, por forma a fixar empresas e pessoas no interior. Está em curso na freguesia da Praia do Ribatejo, o Conselho de Vila Nova da Barquinha, a empreitada de construção do novo sistema de drenagens de águas residuais e domésticas para as povoações de Portela das Laranjeiras, Laranjeira, Casal dos Pintainhos, Casal Jacinto, Valpoços, Fonte Santa e Madeiras. Promovida pelo município de Vila Nova da Barquinha, a obra iniciou-se em 2018 e foi alvo de uma candidatura ao Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, aprovada em 2017, com um custo total elegível de 798 mil euros, com participados em 85% pelos fundos comunitários. A intervenção fará a ligação do sistema de drenagem em baixa à estação elevatória, já construída pela empresa Águas de Lisboa e Val do Tejo, junto à Estrada Nacional 3, ao quilómetro 94, indo ao encontro do cumprimento da diretiva de 21 de maio de 1991, que tem por objetivo assegurar a proteção do ambiente, bem como das águas superficiais e costeiras em particular. A realização deste projeto vai permitir a otimização e rentabilização dos investimentos já realizados, contribuindo para o fim, não só do não tratamento dos efluentes, bem como do seu não lançamento para as linhas de água por descarga direta ou após recolha nas fossas sépticas individuais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está publicada em Diário da República a abertura do procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de um posto de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a carreira e categoria de técnico superior jurista na Câmara de Ferreira do Zêzere. O concurso fica assim disponível pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no DR, sendo que está em causa uma remuneração na ordem dos 1.200 euros mensais. Só podem ser admitidos a concurso os indivíduos que até ao termo do prazo fixado para a apresentação das candidaturas tenham nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, Convenção Internacional ou Lei Especial, tenham 18 anos de idade completos, não estejam inibidos do exercício de funções públicas ou interditos para o exercício das funções a que se propõem desempenhar, entre outros requisitos.
Rádio Web, informação.
A presença em território nacional do demátodo de madeira do pinheiro, agente causal da doença de murchidão do pinheiro, obriga à execução de medidas de proteção fitossanitária com vista à minimização da sua dispersão no território nacional e para território europeu, tendo presente que a sua nocividade se traduz em impactos ecológicos e socioeconómicos importantes. Uma das medidas previstas, essencial, é a remoção, abate e eliminação, inclusive dos sobrantes de exploração, dos exemplares das espécies hospedeiras desta praga que apresentem sintomas de declínio e ou que tenham sido afetados por ação do fogo ou tempestades. Esta medida, aplicável à totalidade do território continental, é obrigatória e a sua implementação cabe aos titulares das árvores, proprietários e outros titulares de direitos reais. Revela-se de particular importância na zona tampão e nos locais de intervenção que confinam com essa zona, devendo ter lugar no prazo máximo de 15 dias, contados a partir da detecção dos sintomas de declínio. Pela região, nota para os concelhos abrangidos: Abrantes, nas localidades da Aldeia do Mato, Alferrerede, Alvega, Rio de Moinhos, São Facundo, São Miguel do Rio Torto, Tramagal, Val das Mós, Fontes e Carvalhal; em Alcanena, em Monsanto; em Constância, em Santa Margarida da Cotada; no concelho de Ferreira do Zêzere, em Igreja Nova do Sobral, Paio Mendes e Pias; em Mação, na Amêndoa, Cardigos, Carvoeiro; no Sardual, em Alcaravela e Sardual, precisamente em Tomar; em Alviubeira, Aceiceira, Junceira, Olalhas e Sabacheira; no concelho de Torres Novas, em Santiago e Meia Via; em Vila Nova da Barquinha, na Atalaia, Vila Nova da Barquinha e Praia do Ribatejo; em Orém, em Autoguia, Orém, Casal dos Bernardos, Caxarias, Espite, Fátima, Formigais, Gondomaria, Rio de Couros, Ceiça, Urqueira, Nossa Senhora da Piedade, Matas e Ribeira do Farro. A altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Este ano, 2019, será ano de eleições. Em maio iremos ser chamados a eleger os deputados portugueses para o Parlamento Europeu. Em setembro será a vez da Madeira ir a votos para a sua nova Assembleia Legislativa. E a 6 de outubro teremos a eleição da nova Assembleia da República. Em Tomar será também um ano de trabalho e festa, pois vem aí mais uma festa dos tabuleiros. Pela primeira vez na história da nossa terra, da nossa festa, temos uma mulher mordomo. A língua portuguesa é injusta para as mulheres e não tem o feminino da palavra mordomo, mas mesmo assim vou chamar-lhe mordoma. Acredito que todos os tomarenses que não são sexistas, também os temos por cá, em especial as mulheres, aqui da nossa cidade, do nosso concelho, vão dar o seu melhor para que a nossa festa, a primeira festa da professora Maria João Moraes, fique na história de Tomar pelas melhores razões. Da festa falarei mais tarde porque eu quero hoje dar a minha opinião sobre o processo da regionalização. Há alguns meses o governo PS fez um pacto com o PSD para a questão da descentralização. O PS não é esquisito nem liga a ideologias quando se trata de conseguir levar a água ao moinho, desdobrando-se à direita e à esquerda conforme os seus interesses. Tenho acompanhado com muito interesse este processo da regionalização, a que chamam de descentralização e que, na minha opinião, até deveria chamar-se municipalização, porque é disso verdadeiramente que se trata. O Governo Central sacode a água do capote para cima das autarquias. Regionalizar ou descentralizar, vamos lá, é aproximar. E é certo que quem vive a realidade no interior do nosso país saberá muito melhor que em Lisboa, onde na sua região, se deve investir o dinheiro dos nossos impostos. No entanto, o que poderia ser uma atitude positiva recomendada pela Constituição da República Portuguesa tem-se revelado um processo que se movimenta numa zona cinzenta, como referiu o deputado bloquista Pedro Soares no debate deste assunto na Assembleia da República. Nota-se em todo este processo uma atitude de grande irresponsabilidade por parte do Governo PS, pois creio que para as câmaras municipais da maioria PSD ou PS como a nossa, aceitar já este ano as novas competências da descentralização será quase uma questão de fé. Este processo vai englobar matérias como educação, ação social, a saúde, a proteção civil, cultura, património, habitação, áreas portuárias e marítimas, áreas urbanas e desenvolvimento turístico, praias, fluviais e outras, não é? Transportes, gestão florestal e áreas protegidas, transporte e vias de comunicação, estruturas de atendimento ao cidadão, policiamento de proximidade, proteção e saúde animal, segurança dos alimentos, segurança contra incêndios, estacionamento público e ainda os jogos, se não me esqueci de nada. Ainda este mês, a nossa Assembleia Municipal de Tomar terá de decidir se em 2019 a Câmara de Tomar deve ou não aceitar essas competências, uma vez que até 2022 será obrigada a fazê-lo. Por mais boa vontade que se tenha, só poderemos referir que este é, neste momento, um presente envenenado. No que diz respeito ao financiamento, dizem tratar-se de um cheque em branco. Mas se a Câmara Municipal tomar o preencher com as verbas necessárias para cumprir as suas funções, vai revelar certamente um cheque sem cobertura.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.